Música em pessoa. As histórias e as gravações de quem já passou pelos cursos de música da UFRGS, aqui na Rádio da Universidade. Apresentação, Ana Laura Freitas.
Olá! No programa de hoje eu recebo a pianista Luciana Noda. Ela é bacharel em piano pela Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, e doutora e mestre em música aqui pela UFRGS. Atua como professora de piano da Universidade Federal da Paraíba, onde também integra o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Música. Pianista atuante em palcos por todo o país, Luciana tem realizado estreias de renomados compositores contemporâneos brasileiros, como Liduíno Pitombeira, José Orlando Alves e Antônio Ribeiro. Bom dia, Luciana. Seja muito bem-vinda aqui à Rádio da Universidade e ao Música em Pessoa.
Bom dia, Ana Laura. É um prazer estar aqui conversando com você.
Luciana, começa me contando qual era o cenário da tua aproximação com a música.
É muito curioso, porque eu não venho de uma família de músicos, né? A maioria dos meus amigos vem de uma família de músicos e eu não tinha nenhuma referência na família. A música na minha vida chegou porque meus pais têm uma casa até hoje na frente de uma escola de música, da única escola de música da minha cidade, que é no interior do estado de São Paulo. Então, desde muito pequena, eu ouvia aquele som e eu queria muito entrar naquela escola. Era o meu sonho, entrar naquela escola, ter idade suficiente, tinha que ter 7 anos. Então, desde acho que uns 5, eu já queria entrar. E fiquei ansiosamente esperando a idade para poder entrar na escola.
E a escuta que existia na tua casa era só o que vazava da escola?
Exatamente.
Ou se costumava
somente, tudo misturado,
música,
né?
Nada.
Não, e tudo misturado, né? Porque tudo tocando ao mesmo tempo, vários pianos ao mesmo tempo, então era mais piano, né? Tinha outros instrumentos também, violão, flauta, mas não tinha cordas, por exemplo. Era uma cidade muito pequena, Adamantina, né? De onde eu vim. E aí... Fui estudando e fui participando de concursos, né, e do meu instrumento e...
Que características teve a tua iniciação ao piano nessa escola?
Foi uma coisa muito... sem muita pretensão, assim, acho que eu gostava de estar lá com aquele monte de criança estudando música. A gente brincava muito, então... E todo mundo fazia aula de piano, e aí todo mundo tinha sua aula de piano, né? Então era muito legal. E a gente se encontrava na escola e a gente vinha muito pra casa, porque era só atravessar a rua. Então foi uma coisa muito de amizades, né? Então desde pequena eu tenho muita facilidade pra fazer amigos, então eu gosto muito de estar no meio de gente. Então eu acho que aquele ambiente me atraiu não somente pela música, mas pelo social, e eu gostava muito. Isso era um mundo muito diferente do que eu tinha na escola e da minha família. Então, aquilo sempre foi um universo meu, particular, que só eu sabia como que era viver aquilo, né? Então, desde criança eu tenho essa consciência. E aí, aos poucos, na adolescência, já foi mais solidificado mesmo, porque aí eu fiz a minha escolha mesmo. Então, com 15 anos, eu já dava aula de piano. Então, eu já tinha 10 alunos com 15 anos, então eu dava aula em casa, eu ganhei meu primeiro piano com 14 anos. Então, eu comecei com 7, com 14 eu ganhei meu primeiro piano. Antes eu estudava na escola, né, porque era todo
muito
dia
fácil.
Ia na escola mesmo, assim. Então, comecei a dar aula e também comecei a dar aula na escola, então com 15 anos começou minha docência, né. Então, é muito engraçado, porque eu olho pra trás, assim, já faz algumas décadas.
Porque o piano, então, não necessariamente foi o instrumento que tu
não,
foi
aquela coisa, encantamento do som. Também, porque foi o som que eu escutava de lá, né? Então, claro que me atraía, mas assim, não era uma coisa assim, eu tocar e eu descobri o piano naquele momento, né? Foi uma coisa que apareceu, que surgiu mais na adolescência, quando comecei a ter um pouco mais de consciência do que eu tava fazendo, porque a gente... fazia, assim, muito despretensioso, assim, e de uma forma muito lúdica mesmo, assim. A gente não tinha muita consciência, né? A gente, de novo, né? Eu morava numa cidade do interior onde conhecimento também não chegava, assim, com tanta facilidade. Embora minha professora era incrível, ela tinha discos incríveis que eu escutava. E eu comecei a escutar, comecei a consumir mais na adolescência, né? Isso. Mas ela sempre me mostrou vários caminhos, e um dos caminhos foi essa coisa de viajar para fazer concurso. Então, a gente adorava viajar para fazer concurso. E era um grupo de crianças, imagina, todo ano a gente ia para vários concursos, 3 ou 4, assim. Então, era muito legal. E aí, a gente começou a encontrar todos os anos as mesmas pessoas, porque eram as mesmas pessoas que participavam de outras cidades, né? E aí, nessa, a gente vai conhecendo músicos, né? Os jurados da banca, a gente vai conversando, vai se atualizando. Por isso que eu acho que o concurso é mais... Tem essa função um pouco de trazer uma realidade, assim. O que as outras pessoas da minha idade estão fazendo, né? Como elas estão? Um termômetro, assim, você pode se inspirar, pode... É claro, né? Cada um tem uma maneira de lidar com isso, mas pra mim foi positivo. Então, eu gosto e por isso que eu coordeno o concurso de violino e de piano aqui da Casa da Música, que pra mim é maravilhoso porque é uma oportunidade pra eu voltar a Porto Alegre, que eu adoro.
Bom, e a tua formação inteira, desde o princípio, dedicada à música de concerto?
É, porque eu não tive acesso a outro tipo de ensino. Embora tinha algumas pessoas que tocavam, mas assim, não eram muito próximas de mim. Então, eu acabei me envolvendo com o repertório de piano. E, de novo, na adolescência, que eu comecei mais me inteirar das coisas, conhecer, ter... formar algum tipo de gosto musical e escolher minhas peças, né? Porque eu não escolhia minhas peças, meu professor escolhia sempre. E aí comecei a desenvolver. E aí sempre foi pro lado do período clássico mesmo, que eu adoro, Mozart, Beethoven, Haydn. E porque o romantismo, o piano romântico, pra mim sempre foi muito difícil, porque minha mão é muito pequena. Então, assim, eu sofria muito, então foi motivo de muita crise, né, com o instrumento, crise com a profissão, na hora de escolher uma profissão é isso mesmo, né, eu vou ter essa limitação, né. Hoje eu não vejo mais como uma limitação, mas assim, durante muitos anos, assim, eu carreguei esse peso, assim, então é uma coisa difícil de você lidar com... Porque você vai ter que realmente enfrentar dificuldades que a maioria dos pianistas não enfrentam, né? Então, além de toda a dificuldade da obra e tudo que pode aparecer, tem outras físicas, né, que vão além. Então, pra mim era muito difícil, assim. Então, foi sempre... Esse foi o grande conflito ao longo da minha vida como pianista, mas que eu acho que está se resolvendo e hoje em dia é diferente. E eu pude ter experiências incríveis ao longo da minha vida e professores maravilhosos que mostraram outras facetas disso e outras coisas, assim, que me fizeram descobrir, né? Coisas novas.
E apesar disso, tu nunca cogitaste, por exemplo, mudar de instrumento?
Não.
O piano entrou,
não,
e virou.
Porque no final, no final eu gostei e ficou muito, assim... Não consigo me imaginar tocando esse instrumento, é uma coisa muito engraçada, porque eu adoro, por exemplo, violoncelo, viola, que é um instrumento que eu adoro também. Eu acho que viola e violoncelo, né? Mas viola talvez mais um pouco, não sei. E assim, cordas pra mim não seria uma opção, mas assim, eu falei, não, é piano mesmo, porque não é cravo também, não é forte. Forte piano, eu tenho uma atração, claro, justamente porque por eu gostar do repertório clássico, eu gostaria realmente de estudar, ter um forte piano, né? É um projeto de vida, então eu tenho, assim, um projeto de longo prazo para comprar um forte piano, mandar fazer em algum momento, e eu quero me dedicar a esse repertório no instrumento original, não no instrumento de época, né? Porque é vai ser uma nova descoberta, vai mudar muita coisa na minha cabeça, tenho certeza que vai ser, assim, um divisor de águas, assim, mas, assim, ainda quero poder tocar mais piano, quero poder tocar tudo, né, agora que eu tô com menos dificuldade de aceitar que eu posso tocar o repertório romântico, então eu quero aproveitar e quero tocar o repertório romântico e enfrentar novos desafios, né.
Luciana, tu fizeste o teu bacharelado em música na Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo.
Exato, é.
E aí depois tu vieste para Porto Alegre, aqui na URGS tu fizeste a tua formação de pós-graduação, né, mestrado e doutorado.
Isso.
O que que te trouxe para Porto Alegre?
O mestrado e o doutorado,
O programa de pós-graduação em música da URGS?
É, o Neyfialkov, mais especificamente. Sim. Foi muito engraçado, né, porque diferentemente da maioria das pessoas, o meu mestrado foi bem depois da minha graduação. Bem depois, não foi logo em seguida, e não era um plano. Não era um plano ser acadêmica, não era... enfim, eu tinha um emprego e... Enfim, aí eu virava muito páginas em São Paulo. Eu ia para todos os concertos das séries mais importantes, de câmara, de orquestra, enfim. Toda vez que era música de câmara, eles me chamavam para virar páginas. Então, era muito legal. Então, nisso, nesse trabalho, porque foi era um trabalho remunerado e tal, e eu conheci muitos pianistas incríveis, né? E o Ney Fialkov foi um deles. Então, e ele me convidou para estudar no programa, e ele nunca tinha me ouvido tocar, assim, ele falou, olha, nós temos um programa, se você quiser estudar, porque eu falava pra ele que era muito difícil, a gente morava em São Paulo, a gente só trabalhava, dava muita aula, na época eu dava 42 aulas por semana, então era bem puxado, e ainda fazia música de câmara, porque logo depois que eu me formei, eu só fiz música de câmara, não toquei solo, e foi muito bom, foi um grande aprendizado, mas... Quando ele me convidou, eu falei, gente, eu tenho que voltar a tocar solo. Como assim, né? Nem lembro quando foi a última vez, né? Fiquei pensando. E tinham passado 10 anos que eu não tocava um recital solo. E aí eu encarei. Falei, vou tentar, né? Não sei, né? Vou ver o que vai dar. Provavelmente não vou passar, mas vou tentar. E eu passei. E aí mudou toda a minha vida. Mudou tudo e assim que eu soube do resultado, eu falei, não, eu vou, claro que eu vou. E todo mundo, não, mas você é doida, você tem trabalho, você vai ganhar muito pouco, você vai ter uma bolsa somente. Realmente, o valor da bolsa me assustou na época. Realmente, uma bolsa de mestrado não é muito, mas assim, aqui em Porto Alegre é possível viver com muita dignidade. E eu fui, foram os anos mais felizes, assim, porque eu pude me dedicar com uma certa... com mais consciência ao meu instrumento. E eu aprendi muito. Foram 4 anos que eu morei aqui que eu aprendi muito, né? Claro, meu mestrado com meu doutorado somam 6 anos, mas dois anos desses 6 anos eu estava já morando em João Pessoa. Então, terminei meu doutorado já empregada, né? E que também foi uma outra história que também não estava planejado, como no mestrado, né? Eu esperava que eu não passasse e eu passei. E foi ótimo, então a época de Porto Alegre foi ótimo, então tipo, de conviver não somente com o Ney, com outros músicos incríveis, a professora Cristina Caparelli, a professora Ana Raquel Carvalho e vários outros colegas, músicos incríveis, dos quais ainda sou amiga, então assim, foi uma experiência muito importante pra mim, foi quando eu realmente assumi que eu seria uma acadêmica. Então, foi...
E percebeu que isso te pertencia também,
sim, assim. Sim, que eu gostava disso e que eu poderia... eu poderia dividir tudo que eu tô aprendendo com os alunos, pôr em prática e fortalecer, né, a pós-graduação no Brasil, que é muito recente ainda, né? É muito recente a pós-graduação em música. E eu estou numa universidade que tem uma pós-graduação. E que precisa de trabalho ali, porque nós estamos muito longe de ter a nota que a URGS tem, né? A URGS em música tem a nota mais alta. E nós estamos aí galgando, tentando melhorar. Então, eu estou contribuindo na minha pós-graduação, na pós-graduação da minha universidade.
Universidade, né? Federal da Paraíba.
Exatamente, Federal da Paraíba.
E o que tu estudaste de pesquisa na pós-graduação?
Eu fiz... Eu tive como orientadora a Ana Raquel Carvalho, que tem uma pesquisa muito voltada para o repertório contrapuntístico, e especialmente fugas. E ela tem 2 livros publicados, muito utilizados em todo o Brasil, né? No ensino de contraponto e fuga. E, para mim, foi um privilégio tê-la como orientadora. Então, os temas foram voltados ao repertório contrapontístico. Então, foram trabalhos musicológicos que, na época, quando eu fazia pós-graduação, ainda a gente poderia fazer um mestrado ou um doutorado em práticas interpretativas, em performance, e ter um trabalho escrito em musicologia. Porque estava muito começando a literatura em performance no Brasil, assim, a gente ainda tinha muito receio de escrever coisas, porque a literatura não estava solidificada, né? Hoje o cenário já mudou, hoje existe até uma Associação Brasileira de Performance Musical, que eu fui fundadora junto com Catarina Domenici, Josélia Ramalho e outras colegas, que, então, a gente está tentando consolidar a pesquisa em performance musical. Então, os músicos atualmente podem falar sobre performance, que a gente antigamente não podia muito, né? A gente tocava levemente no assunto, mas ia para um lado mais musicológico. Então, as minhas duas pesquisas foram musicológicas e foi maravilhoso porque eu pude aprender e mergulhar nessa sub-área, que talvez eu não mergulhasse se eu não tivesse tido a oportunidade na URGS aqui. Então, foi ótimo, aprendi muito, tanto que hoje eu sou orientadora de musicologia e práticas interpretativas no meu programa de pós-graduação em música, né, da UFPB. Então, eu posso atender alunos dessas duas sub-áreas. Mas, basicamente, é mais voltado para performance. Então, minha atuação agora é em pesquisa em performance e tocar, né, porque a gente só faz pesquisa em performance tocando.
Luciana, vamos te ouvir tocar, então. Tu trouxeste uma gravação pra gente,
sim,
né?
Sim, é a única que tá veiculada. É uma peça que eu gosto muito, chama-se Pó, de Liduíno Pitondeira. Ele escreveu para mim, em 2008, quando nos conhecemos na UFPB. Ele também tinha entrado, tinha acabado de chegar, e ele ouviu um recital meu. Logo após o recital, depois de umas duas semanas, ele já apareceu com um esboço e me convidou para estrear essa obra. Enfim, é uma obra que eu já tô com ela há 10 anos, né? Nós já estamos em 2018, então eu toco muito, sempre incluo nos meus recitais, e essa é uma gravação ao vivo que eu fiz no Instituto Goethe, até, aqui em Porto Alegre.
Ouvimos Pó, de Liduíno Pitombeira, na interpretação da pianista Luciana Noda, nossa convidada de hoje aqui do Música em Pessoa, na Rádio da Universidade. Luciana, tu trouxeste, então, um registro teu de uma obra do Liduíno Pitombeira, o único registro que tu aceita. Como é que é a tua relação com a gravação?
É um pouco difícil, assim. Eu sempre gravo, me gravo. Tem um aparelho bem legal, que tem uma captação excelente. Eu faço isso para meu estudo próprio. Mas é um pouco conflituoso, porque é muito difícil gostarmos, né? É difícil a gente se reconhecer muitas vezes, né? Então, e a experiência no palco é muito diferente da experiência da escuta somente. Então, precisa passar um tempo para isso se tornar uma experiência boa para mim. E com esses anos todos e com a necessidade, e mesmo porque eu faço pesquisa em performance, né? Ou seja, nós analisamos gravações. não somente analisamos gravações, mas fazemos também relatos autobiográficos de autoetnografia. Então, a gente tem que lidar com o dado real, né? É bem importante na pesquisa, esse dado real é tudo, né? Senão a gente não pode cogitar nada. Então, eu tenho pela necessidade, eu tenho começado a enfrentar mais e eu tô gostando, então, tanto que tô aqui compartilhando com vocês.
Muito bem. Luciana, e como é que tem sido o teu trabalho em João Pessoa? Como é que é o cenário da música lá? Como é que é trabalhar na formação de novos pianistas por lá?
Então, João Pessoa, eu cheguei lá quando eu ainda estava fazendo doutorado, né? Tudo muito novo, outro estado. Eu nunca tinha ido para o Nordeste antes, né? Só tinha ido para fazer a prova, depois já fui para me mudar, saindo de Porto Alegre, né? Eu acho que se eu tivesse saído de São Paulo, eu teria sentido menos assim, a diferença. Mas saindo daqui de Porto Alegre, onde eu estava tão bem adaptada, onde eu já gostava tanto de morar, foi bem chocante, assim, porque é uma realidade social muito diferente, né? Então, a gente não tem ideia. A gente que está no Sul, a gente não tem ideia o que é o Nordeste, assim, como é difícil para todos, como o acesso à informação ainda tá, tipo, 20 anos atrás, assim, uma coisa assim, tem um delay, assim, sabe? Então, a gente, assim, parar em João Pessoa, pra mim, tem sido uma grande experiência de vida, porque me fez mudar muitas coisas, me fez modificar pensamentos, assim. Então, eu acho que quando a gente tá mudando pra melhorar e pra viver melhor, eu acho que é uma coisa positiva. Ainda tem coisas difíceis, né, para lidar, por exemplo, instrumentos, né? A grande diferença entre Porto Alegre e João Pessoa, aqui a quantidade de pianos por metro quadrado é infinitamente maior que lá. Então, assim, aqui tem muito piano, né? Existe uma tradição, muitas casas com famílias têm piano, mesmo onde em casas que tem pessoas que não tocam, né, tem um instrumento. Lá em João Pessoa, não, né? Um piano é muito caro, é muito raro, é muito difícil. Então, muitos alunos fazem um curso inteiro sem ter piano. E nós não, a universidade não tem piano suficiente para eles, para oferecer, para estudo. Então, é uma situação difícil, mas o que eu aprendo em João Pessoa, no Nordeste, por onde eu andei, é que a alegria dessas pessoas de fazer o que elas gostam supera qualquer coisa. Então, assim, é muito bonito ver o interesse e a realização dessas pessoas quando elas têm acesso a uma coisa que elas sabem que é especial. Então, isso, assim, é muito raro a gente encontrar, assim, de um modo geral. Então, é muito bonito ver, né, quando a pessoa se encontra, quando a pessoa se identifica, o que ela consegue se realizar. Então, é muito bonito ver isso, né? Eu tive alguns alunos que já se formaram, então, é muito legal ver que elas realmente estão aprendendo uma profissão, elas estão saindo, estão ensinando. Claro que o nível não é o ideal, está muito longe de ser o ideal, mas, assim, isso também me fez pensar, eu tive que mudar as minhas expectativas, né? Então, porque não adianta, é outra realidade, uma realidade que a gente não pode prever, porque a gente não tem essa experiência.
Sim, num contexto onde o acesso ao que tu faz, né, a tradição musical a qual tu te dedica não é tão grande, a tua função também ganha uma outra dimensão, né?
Sim, eu vou para coisas muito básicas, né? Por exemplo, como se portar em prova, inclusive o que tocar, né? Tocar uma peça inteira, eles não tocavam peças inteiras, né? Então, comigo eu tento, né? Insisto, até hoje é difícil, viu? Às vezes é difícil, às vezes eles passam, se formam sem tocar uma peça inteira do começo ao fim. Então, assim, existe isso. Então, é muito complicado, mas a gente tem que aceitar, porque é o que tem. E ainda bem que tem gente interessada em estudar, porque do jeito que a coisa tá, né, tá difícil, as coisas querem tudo na hora, as pessoas querem os resultados na hora. Fazer música é muito difícil, porque não é na hora mesmo, né? Então, assim, tem que ter paciência, tem que ter persistência, tem que ter humildade, sobretudo. E eu acho que os meninos estão, aos poucos, em 10 anos eu consigo ver uma ligeira mudança. Talvez eu morra e não consiga ver a mudança que eu queira, mas eu acho que é devagar. Eu acho que no coletivo, se todo mundo fizer o seu pouquinho, né, compartilhar com esses meninos essa alegria de tocar e também aprender com eles, né, porque eles valorizam muito, então quando eles se encontram com a música é muito legal, mesmo todas as dificuldades, eu digo, gente, dificuldade mesmo de pessoa que não tem dinheiro para vir para aula, nesse nível, assim, né, pessoa que não tem como se alimentar no dia do recital adequadamente, é, que não tem investimento adequado. Então, é uma luta, mas é devagarzinho e ficando muito feliz e grata por cada colheita, mesmo que seja pequena.
E, Luciana, também agora, recentemente, né, depois de terminar o doutorado aqui na URGS, tu fizeste um pós-doutorado nos Estados Unidos.
Sim.
Aí, bom, com um outro contexto de acesso completamente.
Sim, é. Aí o pós-doutorado sempre foi um sonho, né? Porque eu queria ter feito o doutorado sanduíche. Quando eu estava fazendo doutorado aqui na URGS, eu estava já num processo de fazer um ano desse meu doutorado fora, nos Estados Unidos. Já tinha contato com o professor e tudo mais. Mas porque eu passei no concurso na UFPB, os planos mudaram. De novo, a UFPB também foi uma oportunidade que a professora Cristina falou, ela me divulgou esse concurso para mim, aí eu falei, será, né? Ela, um dia você vai precisar de emprego, eu fiquei pensando nisso, falei, vou ver como que é. E passei, não estava nos planos, né, e eu não queria nem assumir, porque eu não estava interessada em sair de Porto Alegre. Eu queria ficar em Porto Alegre, ia terminar meu doutorado aqui, ou fazer o sanduíche nos Estados Unidos, mas... aconselhada por várias pessoas experientes, né, colegas e atualmente colegas, né, professores da UGS, eu assumi e foi muito bom, né, mudou tudo. Então, esse sonho de sair para estudar nos Estados Unidos é antigo. Então, esse meu pós-doutorado eu planejei durante muitos anos. Demorou 7 anos para eu sair, 8 anos, para eu sair para meu pós-doutorado. Então, foi muito planejado. Pelo menos 4 anos planejando. Foi uma coisa muito louca. E para achar meu supervisor, foi mais interessante ainda, porque eu achei ele na internet. E comecei a ouvir as gravações, comecei a me encantar, comecei a me apaixonar. Eu falei, nossa, esse cara pensa muito como eu penso. Eu quero muito aprender com ele. Ele me intriga, tem coisas que eu quero perguntar para ele. Por que ele faz isso, faz assado? E eu escrevi pra ele na cara e na coragem, e ele super me recebeu, foi super receptivo, e foram 3 anos conversando com ele até realmente eu ir, porque, enfim, eu ganhei uma bolsa, e depois eu declinei essa bolsa pra poder pegar a bolsa da Fulbright, então atrasou um pouco mais do que o normal, mas na verdade não atrasou, tudo aconteceu na hora certa, e foi um encontro maravilhoso, que o David Corvar, que é esse pianista que foi meu supervisor lá nos Estados Unidos, na Universidade do Colorado, ele é um cara incrível, ele gravou toda a obra de Bach para teclado, e grava Chopin, ele tem muitos CDs gravados, e ele já veio para Porto Alegre 2 vezes, ou 3 até, e desde que eu voltei do meu pós-doutorado, há 2 anos, ele já veio 3 vezes, e já fez 3 turnês grandes, onde ele inclui Porto Alegre, né, então, virou um amigo, né, então eu aprendi muito, foi uma experiência muito, muito, muito importante, sobretudo para consolidar esse meu pensamento de libertação com relação à limitação do tamanho da minha mão. Isso porque ele me mostrou ainda uma outra via possível, ele me mostrou, ou seja, 2 vias possíveis, através do teclado normal, do tamanho normal das teclas, e ele me apresentou todo mundo de um teclado que nos Estados Unidos agora é fabricado com 2 tamanhos menores que o teclado normal, como violino 1/4, né, como violoncelo 1/4, então existem teclados menores, existe um fabricante nos Estados Unidos, então eu visitei uma universidade metodista em Dallas, e onde várias salas têm esse teclado pequeno. Então, vários alunos com mão pequena vão estudar lá. Maioria asiático, né? Muito engraçado, porque tá na genética também, né? E, então, é uma saída. Eu experimentei, achei fascinante e tal, mas como eu já tô me adaptando muito bem ao teclado normal, E é uma coisa que eu quero resolver na minha vida, enquanto eu tiver vida viva. Eu acho que eu tô indo pelo teclado normal e tá dando certo. Então, não estou me sentindo mais tão limitada quanto antes. E tô me libertando, né, desse pensamento. Então, quem um dia pensou que tem mão pequena, não gaste tempo com isso, porque a gente pode fazer muita coisa. É tudo uma questão de técnica mesmo, né? E o David Corvar me mostrou um outro mundo onde, com 42 anos, eu mudei de técnica. Tanto, eu me sinto mudando de técnica ainda, porque já fazem 2 anos que eu voltei, mas eu ainda estou em processo, né? Porque eu passei 9 meses lá, mas eu não consegui lá chegar onde eu, no ponto que eu precisava para entender. E com essas voltas dele no Brasil, eu sempre toco para ele, ele vai reforçando, e eu tô realmente mudando. Então eu sinto que eu já mudei muito, né? Esse recital que eu fiz terça-feira com o Daniel, por exemplo, eu toquei completamente diferente. E quem me viu reparou, eu achei legal isso. Quem me viu reparou que eu tô tocando diferente. Então é uma técnica diferente, com muito menos esforço, muito mais tranquilo e, sobretudo, assim, para quem quer saber mais exatamente, com os dedos, com a mão espalmada, com os dedos praticamente esticados e com o punho muito colado no teclado. Então, ficar perto do teclado é a salvação para quem tem mão pequena. Não fique com mão curvada, porque você vai ficar longe do teclado. Espalma a mão e vai dar tudo certo.
Luciana, nesse momento da tua trajetória, né, tu falas de transformações recentes, assim, né, da tua relação com o teu instrumento, com o teu corpo, uhum, né, com a técnica. Tem uma questão geográfica também.
Sim,
de estar vivendo no lugar. Nesse momento da tua trajetória, assim, o que que tem te interessado fazer com música? O que que tem te movido, assim, em termos de repertório, em termos de projetos, enfim?
Eu quero cada vez mais estudar o repertório clássico, que eu gosto. Então, eu tô sempre buscando tocar coisas do período clássico, seja solo, seja em câmara. Câmara tem muita coisa. É um plano que eu quero tocar todas as sonatas para violoncelo de Beethoven, por exemplo, violoncelo e piano. Eu toco 2, eu quero tocar em breve mais uma, e assim vai, de pouquinho em pouquinho, são 5, né? Eu quero fazer pelo menos metade das sonatas de violino de Beethoven, que são 10, eu quero pelo menos fazer 5, se puder fazer 10, maravilhoso. Então, tem alguns planos, assim, de me dedicar para o repertório camerístico e solo também, naturalmente. Quero tocar mais sonatas de Haydn, quero fazer meu próximo programa só clássicos mesmo, Beethoven, Haydn e Mozart. E, assim, gosto muito de estrear obras de compositores colegas, amigos, né? Eu gosto muito de tocar a música do Antônio Ribeiro, que foi o último aluno do Camargo Anieri. A música dele é bastante difícil, mas, assim, é muito bonita, é muito, muito tocante. E não é porque eu sou amiga dele que eu gosto da música dele, é porque a escrita dele é muito idiomática, é muito boa de tocar, porque ele também é um bom pianista. Então, gosto de estrear obras do Antônio. Ele tá fazendo mais um ciclo de momentos, ele já tem 24, ele está escrevendo mais 24 momentos para piano, um deles eu quero estrear, né? Então, assim, tenho colegas, né, compositores de João Pessoa, vários, então eles escrevem muito, eu quero poder ter a oportunidade de tocar também as obras deles. Nós temos que aproveitar que os compositores estão aí para nos dizer o que eles querem das suas obras. Eu acho fascinante essa colaboração, é sempre muito produtiva, assim. Eu nunca trabalhei diretamente na composição de uma obra com um compositor. Eles sempre me deram pronta, assim. Com o José Orlando Alves, eu tive uma pequena colaboração, mas, assim, e eu quero poder ter um compositor com quem eu possa colaborar mais, né? Eu quero experimentar isso eu não ainda não tive. Então, são coisas novas que eu quero me dedicar. Outra coisa, eu quero fortalecer, junto com outros colegas pesquisadores, a nossa área de pesquisa em performance, que ainda está começando, é muito difícil. Eu sei que todo mundo fica um pouco acanhado, mas a gente precisa falar sobre o que a gente faz, porque a gente pesquisa, quando a gente senta o instrumento, a gente está fazendo pesquisa artística. Então, existe um nome até para pesquisa em performance agora, que é pesquisa artística. Então, a gente tem que fortalecer essa área, porque ainda, né, a música, a grande área da música, academicamente falando, parece que é só dos musicólogos, entendeu? Então, assim, eu acho que os performers têm essa função, né? Não somente de levar música, mas também de falar sobre como conceberam, como fizeram essa música acontecer para eles, né? Tanto do ponto de vista emocional, técnico, tudo. Físico, tudo. Então, eu acho que a gente precisa compartilhar um conhecimento que sempre fica entre quatro paredes, né? Sempre fica para si. Quem não tem curiosidade de saber como o Nelson Freire estuda? Se ele tem algum método? Quem não tem curiosidade de saber como a Yuja Wang coordena aqueles montes de quilos de repertório que ela toca? Né? Como que ela faz para monitorar tudo isso, né? Porque existem muitos estudos sobre estratégias de estudo, sobre rendimento, só que pro dia a dia, pra realidade, como que é, né? Então, assim, pra vida real, eu acho que isso precisa ser mais veiculado. Então, tô nessa luta aí, como pesquisadora e como pianista também.
E seguindo nessa ponte aérea, João Pessoa, Porto Alegre, né? Voltando sempre que possível a Porto Alegre.
Sim, sim, sim.
Contribuindo, quero. Colaborando bastante com a Casa da Música.
Ah, é. Isso. A Casa da Música é, nossa, já vai fazer 10 anos, né? Incrível, né? A Casa da Música, quando eu saí de João Pessoa, pra morar em João Pessoa, ela estava sendo fundada. Então, é muito legal ver o quanto que a Angela Dill, que é a diretora artística, já fez. Então, eu colaborando com a Casa da Música e colaborando também com os meus colegas aqui na URGS, né? Então, a gente tem planos, eu e a professora Cristina Caparelli, para algumas publicações. Então, a gente sempre está em contato, tentando... Assim, nós somos todos amigos e ainda a gente quer trabalhar junto. Então, é muito bom isso. É uma relação muito saudável e muito... Pra mim, é uma alegria imensa, assim, porque um pedacinho de mim fica aqui em Porto Alegre. Eu adoro. Esse ano, por exemplo, eu já vim 3 vezes, sabe? E eu moro longe, enfim. Eu fico muito feliz. Eu quero continuar tendo esse ritmo ou mais.
Luciana, agradeço muito a tua presença aqui no programa.
Eu
foi
que agradeço,
um prazer,
Ana Laura. Eu que agradeço. Muito oportunidade.
Volte sempre.
Obrigada. Um abraço para todos os ouvintes.
O Música em Pessoa de hoje fica por aqui. O programa tem produção e apresentação de Ana Laura Freitas, na técnica Jefferson Gomes. Uma ótima semana a todos e até domingo que vem, às 11 horas da manhã, pelos 1080 AM ou no site radio.urgs.br.